Muito bem, voltamos aqui com o segundo bloco da nossa entrevista com o ex-lateral, ex-ponta, Roberto Silveira. Ô Roberto, e quando a enfermagem surgiu na sua vida?
Então, quando eu parei de jogar futebol, eu fiquei um ano sem fazer nada. Eu tinha um dinheiro guardado, sem saber ainda o que fazer. Na realidade, eu parei depois de uma cirurgia no joelho. Eu fiquei 3 meses andando de muleta. No primeiro mês eu não podia colocar o pé no chão, no segundo eu podia. E no terceiro eu andava normal, mas com a muleta, né? E foi um ex-jogador de futebol, foi muito importante nessa minha decisão, né? Que foi o Elinho, quem é... Inclusive, ele é muito amigo do Tadeu, né, que trabalha aí com você na rádio. Jogou na Ponte Preta, foi zagueiro da Ponte Preta. E hoje ele trabalha com veículos.
E ele tá por onde?
Pois não,
ele. E o Hélio tá por onde? Ele reside onde?
Então, o Hélio mora aqui em Campinas. Ele é muito amigo do Tadeu. Hoje ele trabalha com carro também. E assim, mas assim, é uma pessoa que me ajudou muito nessa época com o conselho que ele me deu. Eu lembro que na época eu tive uma proposta do Taquaritinga, para eu ir para o Taquaritinga. E aí eu cheguei em casa, eu falei a proposta para minha esposa, só que eles falaram para mim assim: olha, você vai vir, mas você tem que vir sozinho. Não vai dar para você vir com a sua esposa. Aí eu falei: puxa vida, vou ter que regredir, né? E eu já estava com uma certa idade, com assim, pós-cirúrgico. Enfim, aí o Elinho falou pra mim assim, falou: olha, Roberto, se você parar agora, é tempo que você vai ganhar pra você aprender uma nova profissão, mas você pode continuar, e aí vai ser tempo que você vai perder pra você tá aprendendo uma nova profissão, e lá na frente, esse tempo pode ser primordial, esse tempo ou que você vai ganhar, ou que você vai estar perdendo. Então eu resolvi parar realmente, entendeu? Resolvi parar e eu falei: bom, depois desse um ano que eu sem fazer nada, eu falei: e agora? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar com automóveis. Eu fiquei 4 anos como vendedor de automóveis, mas eu não gostava. Eu não sabia vender era assim, complicado. E eu tenho na minha família minha irmã, que hoje é aposentada, mas já trabalhava. Era enfermeira na Unicamp. E ela foi que sempre falou pra mim, falou: olha, faz enfermagem, o pessoal gosta, o homem é mais fácil. E um belo dia, rapaz, eu tive um sábado, nossa, terrível já como vendedor, não vendi nada, foi assim, aquele final de semana ruim, e veio na minha cabeça: por que que você não faz enfermagem? E aí eu comecei a fazer, nesse caminho eu tive meu pai que ficou muito doente, eu vi uma pessoa da enfermagem cuidar muito bem do meu pai, eu falei: bom, é isso aí que eu vou fazer, é cuidar de quem realmente tá precisando de cuidados. E tô até hoje, o ano que vem faz 10 anos que eu tô na área.
E nesses 10 anos, o Roberto, dá pra dizer que, antes de tudo, é uma experiência que capacita você a se constituir num ser humano melhor? A ter mais empatia pelo semelhante?
Sem dúvida. É uma mudança, assim, de postura de vida. Você começa a ter uma mudança de postura de vida. Você começa a pensar diferente na sua vida e na vida daqueles, lógico, de início que estão ao seu redor, mas você começa a olhar o próximo de uma maneira diferente também. É fantástico, sabe? É um mundo assim onde eu acredito que todas as pessoas deveriam passar pelo menos assim um período, meio dia que seja, ou fazer uma visita. É lógico que é difícil, né? Muitas vezes isso não é possível. Mas assim, conhecer esse mundo, esse outro mundo, entendeu? Esse outro lado, que é um lado assim onde a vaidade, a soberba, tudo aquilo que algumas vezes a gente vê no nosso mundo cotidiano, ali não tem valor nenhum. É onde todo mundo é realmente igual, entendeu? Então a gente aprende a ser, que o ser é mais importante do que o ter.
Roberto, indo para a parte final final do nosso papo, nós estamos vivendo um momento muito delicado com a pandemia de coronavírus, com a perspectiva de colapso até no sistema de saúde, seja ele privado e seja ele público. E muita gente pede para flexibilizar a questão da quarentena, do isolamento social, acham que a questão do coronavírus não é tudo isso que falam. Você que está dentro do sistema de saúde, eu acho que você pode ser testemunha aqui para os ouvintes da Rádio Brasil e falar que quem pensa dessa maneira está redondamente enganado, não é, Roberto?
Na realidade, Elias, assim, o brasileiro, de modo geral, a gente conhece aquela frase de que Deus é brasileiro, né? Então, assim, algumas pessoas ainda não estão, eu não sei se não estão cientes ou acham que isso é uma brincadeira. Como que um vírus que hoje ele está no mundo inteiro pode ser uma brincadeira, né? Pela quantidade de pessoas que morreram na Itália, que morreram na própria China, na Espanha, que estão morrendo ainda, e agora nos Estados Unidos, a gente pode achar que isso é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Eu trabalho em hospitais privados. A gente está se preparando assim para daqui umas duas semanas, do meio para o final desse mês, a coisa aumentar, né? Porque a gente sabe que é um vírus que ele se alastra muito rápido, né? Ele tem assim um aumento muito rápido. Então, assim, é complicado a gente ver ainda que pessoas... Eu fui trabalhar ontem à tarde em um desses hospitais, eu vi pessoas fazendo churrasco no meio da rua, sabe? Assim, eu tô com as minhas filhas em casa, acho que desde quando começou essa quarentena, as minhas meninas não saem. Uma tem 4, outra tem 2 anos. O único que a gente reserva aqui em casa para ir trabalhar, mas as meninas ficam aqui. Eu chego dos hospitais, eu tomo banho no hospital, eu troco minha roupa no hospital, eu coloco dentro de um saco. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas achando que isso não é nada, que se acontecer, vai acontecer com os outros, não vai acontecer com a gente. E não é assim. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e, conversando com ela, ela falou para mim que hoje os Estados Unidos está na linha de frente de mortos e de infectados, porque lá eles acharam que não ia chegar lá, que não ia acontecer nada. E hoje eles estão correndo, mas eles já estão correndo com uma coisa que já se alastrou. Então eu espero muito, de coração, que as pessoas se conscientizem por nós também, profissionais da saúde. Quando eu digo profissionais da saúde, eu não digo só os técnicos, os auxiliares, os médicos, não, eu falo daquela pessoa que está lá na frente, vai fazer o primeiro atendimento, do pessoal da limpeza, dos seguranças que tem que trabalhar no hospital. Então, assim, são pessoas que saem das suas casas e vão para um hospital para poder trabalhar. E muitas vezes essas pessoas estão no lazer, estão se divertindo, estão passeando pela rua. Quantas vezes a gente já ouviu falar que para os idosos, né? Nem isso, para você ver que esse vírus ele é tão importante que em outros países ele matou mais idosos. No Brasil, isso não é uma única coisa, ele está matando também jovens. Então, assim, a mutação dele já começou de maneira diferente, mas o foco maior é em cima dos idosos. Mas a gente vê os idosos, eu sei que é difícil, mas a gente vê ele na rua, no supermercado, em outro hospital que eu trabalho, o número de casos suspeitos tem aumentado bastante, entendeu? Por causa desse colapso, o resultado tem demorado um pouco para ser concretizado, mas o número de pessoas com sintomas tem aumentado bastante. Então a gente fica triste com isso, com essas pessoas que não estão tendo essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu fico feliz assim, de estar podendo dar a minha contribuição num momento tão difícil do nosso país. Então, assim, se fosse para eu falar aqui algumas palavras, eu falaria em nome do pessoal da enfermagem, do pessoal que trabalha nos hospitais. Fique em casa. É difícil, é complicado, mas fique em casa porque isso é muito sério. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, assim, ficar em casa é onde a gente vai conseguir, daqui um tempo, voltar à nossa rotina, voltar àquilo que todo mundo faz, ou senão pereceremos todos nós.
Com este depoimento, com esta descrição preciosa, nós terminamos aqui a entrevista com o ex-lateral direito, ex-ponta, Roberto Silveira. Roberto, muito, muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu esclarecimento e principalmente pela sua dedicação na área de saúde. A equipe campeã te aplaude e te deseja toda a felicidade do mundo, viu, Roberto?
Eu que agradeço, Elias, agradeço a oportunidade para poder estar aí esclarecendo alguma coisa, estar falando um pouquinho da minha carreira. Confesso que bateu assim uma saudade grande. Muito, muito, muito tempo assim. Às vezes eu tenho vontade de ir no estádio da Ponte Preta, mas eu acho que a emoção vai ser muito grande, sabe? Assim, aí eu deixo um pouquinho, eu vou postergando um pouco. Por falar, né, dessa minha nova profissão, desse novo problema que nós estamos enfrentando. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade para de quem está realmente na linha de frente, de quem está realmente muito preocupado. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil e que Deus possa nos abençoar, que realmente essa pandemia, esse vírus, não vem aqui com tanta força que ele apareceu em outros lugares. Muito obrigado mesmo.
E segue o Brasil Esporte Clube, voltamos daqui a pouco com a sequência do programa.